meu nome é Carolina, eu tenho 21 anos e a primeira vez que eu fui a uma igreja que não fosse católica, que é a religião que metade, mais da metade da minha família frequenta, foi quando eu tinha 13 anos, em 2015.
Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Instrumentos da Fé. No nosso primeiro episódio, a gente falou um pouquinho sobre a história da ligação entre religião e política e as razões para o crescimento do movimento evangélico aqui no Brasil.
Lá, a gente também conheceu a Vitória. E ela contou pra gente como foi a experiência dela dentro de um espaço de fé que usou parte dos fiéis como instrumentos para captação de votos durante as eleições, tanto em 2018 como em 2022. Se você ainda não ouviu esse episódio, considera dar uma passadinha lá antes.
Hoje, como vocês já devem ter percebido, a gente vai conhecer a história da Carol. Então, melhor do que a gente ficar falando sobre ela é ouvir o que ela tem para contar. Começando lá em 2015, quase 10 anos atrás.
Eu fui convidada por amigos para ir a um culto de jovens, uma coisa mais descontraída. Foi uma igreja cristã, evangélica, e eu fui. Eu achei um pouco estranho, mas eu gostei muito, me senti muito tocada. Então, depois daquele dia, eu comecei a frequentar muito mais frequência do que eu ia até na igreja católica com os meus pais. Ali, eu acredito que tenha sido o primeiro momento, o primeiro contato que eu tive com Deus, de fato.
A Carol contou pra gente que, por parte da família dela, sua transição religiosa foi muito respeitada, tanto por sua avó, que é católica por tradição, quanto sua mãe, que hoje é espírita.
Apesar de, dentro de casa, as coisas estarem bem, dentro da igreja, alguns problemas começaram a acontecer. Assim como com a Vitória, por volta de 2018.
Eu acho que tudo começou a ficar um pouco mais forte quando eles começaram a se posicionar em tal religião. Até o momento em que não tinha sido feito tal posicionamento ou algumas falas, era uma coisa muito mais, não tranquila, porque existia, mas não tanto quanto.
Nesse momento, eu pedi para a Carol avaliar, de 0 a 10, a presença da pauta política dentro dos círculos que ela frequentava, comparando antes e depois das eleições. Ela me disse que de 2015 a 2018, mesmo que não fosse tão presente, essas pautas já existiam. Para ela, um 4. Já de 2018 a 2022, esse número subiu.
A escala aumentou bastante. Se falava muito nisso. Acho que chegou um 9, 10, facilmente.
Estava bem presente, assim.
Sim, com certeza.
Entendo. E assim, na sua experiência, nesses círculos que você frequentava, você chegou em algum momento a se sentir pressionada ou coagida de alguma forma?
Eu acho que é difícil a gente dizer 100% de certeza que não. Porque como é que funciona? A gente tem uma, não regra, mas a gente tem uma fé a seguir e a gente acredita quando a gente está ali, participando daquele sistema, de que tudo que é o contrário, a gente está não negando, mas indo contra aquilo que a gente fala que acredita. Então a gente coloca na nossa cabeça que talvez nós estejamos sendo hipócritas de alguma forma. Mas indiretamente era uma coisa que acontecia muito, com certeza.
Para Carol, essa pressão indireta começou a partir dos líderes da igreja e se disseminou entre as pessoas. No final, a pressão era sentida por todos os lados, inclusive em grupos de WhatsApp, comentários em posts nas redes sociais, tudo fora do espaço da igreja. Ainda assim, é importante pontuar que a Carol faz uma ressalva. Diversas pessoas respondiam suas postagens discordando do que ela dizia, mas de forma educada, sem causar nenhum tipo de constrangimento. O que a gente está falando aqui é sobre a instrumentalização da fé, ou seja, o uso deliberado da crença das pessoas para obtenção de vantagens próprias ou de terceiros. E isso, sim, foi um dos motivos para a Carol decidir que estava na hora de dar um tempo.
Foram muitas coisas, eu acho que são muitas camadas que fazem você tomar qualquer tipo de decisão. Essa, com certeza, foi uma das camadas que me fez tomar a decisão que eu tomei. Não teve uma situação em que eu falei, não, eu acho que foi muito um conjunto de situações. Era isso que me incomodava, chegou a pandemia, então acho que foram muitos fatores, não específicos. Então, acho que sempre deixa uma marca negativa, né? Não sei se a gente pode chamar de trauma, porque eu acho que trauma é algo muito forte pra gente chamar. Então, eu acho que sim, a minha visão hoje em dia, com certeza, é totalmente diferente do que quando eu entrei.
A saída da Carol, apesar de com certeza não ser o final que ela gostaria, não gerou algo que possa ser chamado de trauma na percepção dela. Ainda que ela conte que ficou muito frustrada com toda a situação.
É muito triste quando você tem um pensamento totalmente diferente de algo e aí é posto o seu pensamento ali e é totalmente contra aquilo que você viveu durante muito tempo e você vê que você não encaixa mais. Então, acho que a minha perspectiva referente à igreja, à religião, ela foi muito frustrada.
Para a gente tentar entender um pouco melhor isso que a Carol passou, a gente conversou com o Eduardo Silva. Ele é graduado em teologia, com pós-graduação em teoria psicanalítica. Além disso, ele coordena, junto ao professor Edin Abu Mansur, um grupo de pesquisa sobre religião, laço social e psicanálise, na USP. A gente começou essa conversa entendendo o papel da religiosidade na formação do indivíduo.
Já uma pessoa que nasce dentro de um contexto familiar, onde essa família ela tem fortes vínculos com a religião, aí com certeza ele vai sofrer uma influência direta na formação da sua subjetividade, na ideia de crer em Deus, na ideia de pecado, do que
pode agradar ou não agradar a Deus, seja lá, né? Quem for esse Deus, né? Dependendo da crença. Ou seja, você tem esses valores que podem ser introjetados a partir da infância, constituindo a personalidade do sujeito, dependendo do contexto, na verdade, onde ele nasce. Mas, com certeza, a gente pode olhar para a nossa história, história recente aqui no Brasil, e a gente vai ver o papel da religião, né, a partir dos processos de colonização, de constituição do Estado brasileiro. Então, a religião vai estar sempre presente de alguma maneira. Então, pode considerar que ele é um elemento com um potencial grande de influência na formação da personalidade.
O Eduardo explica que o olhar da psicanálise para a questão religiosa é algo relativamente novo, principalmente no Brasil. Inicialmente, a psicanálise tinha a percepção de que até os anos 20, de 1920 mesmo, a religiosidade seria pouco ou nada presente na sociedade. O que já pudemos observar não se concretizou.
Uma vez reconhecendo a importância da religiosidade ainda nos dias de hoje, a psicanálise passa a voltar o seu olhar para os fenômenos religiosos, buscando compreender as singularidades das experiências dentro da pluralidade das religiões. E é a partir daí que podemos começar a falar sobre os impactos que uma situação como a que a Carol passou pode causar.
Do que é que nós estamos falando aqui? Quando você passa por uma experiência como essa e essa tensão ela é tão forte que acaba produzindo uma ruptura, essa ruptura, a rigor, ela é traumática. Ela pertencia a um determinado grupo, ela tinha ali uma série de afetos que circulavam naquele ambiente, né, de amizade, amor, carinho, e que, de repente, inexiste. Não, deixa de ser, a pessoa passa a ser uma pessoa não grata naquele ambiente. Ou seja, ou você concorda, ou você não faz parte do grupo. Então, eles provocam, na verdade, às vezes, isso não era feito de forma explícita, né? Teve casos em que as pessoas eram literalmente convidadas a sair, hostilizadas, e outras que não necessariamente isso acontecia, mas, assim, a pessoa não era mais chamada para nada, não era mais mencionada, e ela sentia claramente a mudança da forma de tratamento.
Nesse momento, se você ouviu nosso primeiro episódio, é possível que você se lembre do que a Vitória contou, sobre ficar de banco e levar um tipo de ghosting quando o assunto eram suas atividades dentro da igreja. O Eduardo continua.
Essa demanda de pertencimento, ela acaba trazendo também um sofrimento. Uma outra coisa que era decorrente principalmente de quem estava, por exemplo, numa posição de uma certa liderança, né? Tinha um cargo, mesmo que fosse assim, eu sou líder de jovens, por exemplo, havia ali também o quê? Um reconhecimento. Só que, de repente, eu também perco esse reconhecimento, né? E, afinal de contas, quem eu sou num processo como esse? Então, há uma ruptura do laço social ao qual eu pertenço, né? E eu preciso me haver com isso. É lógico que aí, a partir disso, surgem novas maneiras de se organizar, né? E esses grupos formam novas pequenas comunidades alternativas, né? E que vão, talvez, atender a essa demanda.
Da entrevista com o Eduardo, ele começou a me contar um pouco mais sobre um grupo específico de jovens que discordaram de como as igrejas conduziram as coisas durante o período eleitoral e decidiram começar, por conta própria, um movimento que abraçasse pessoas que sofreram algum tipo de constrangimento nos espaços de fé que frequentavam e precisavam se reencontrar de alguma forma. O nome desse movimento é Novas Narrativas Evangélicas, e é sobre ele que vamos falar no nosso terceiro e último episódio desse podcast. Até lá!
Fique com a gente e até a próxima!